Programa UEMP de rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Cabine UNFM 94.7. Hoje é dia 24 de setembro. Eu sou o aluno Alan Santana da Silva, graduando em agronomia na UEMP, e estou no quarto ano. Juntamente com meus colegas de classe, Júlio Francisco e João Marcos Marçom, vamos explicar hoje um pouco sobre a alta nos preços dos insumos agrícolas. João Marcos, o que são insumos agrícolas e o que levou a essa alta nos preços?
Bom, os insumos agrícolas são de extrema importância para a produção nas lavouras. Caracterizam-se, por exemplo, como fertilizantes para o solo, controle de pragas, equipamentos e novas tecnologias para otimizar o cultivo. A alta dos insumos agrícolas do final do ano de 2020 foi de uma proporção nunca vista anteriormente. Alguns produtos tiveram um aumento de 300% nesse período. Os fatores gerais são ligados à pandemia do vírus Covid-19, que se instalou no mundo juntamente a guerras entre países presentes.
Visto isso, são vários fatores específicos que estão ligados a essa alta. Júlio, você poderia nos dar algum exemplo para os nossos ouvintes o que está ligado a essa alta?
Ligado à oferta estão o custo da energia, do petróleo e do gás, que aumentou o custo de produção de fertilizantes e de defensivos agrícolas, a escassez do transporte e o custo do frete. Isso é consequência dos portos ficarem fechados por causa do Covid, podendo citar problema nos transportes marítimos e nos aviões, que deixaram de circular com passageiros. Eles eram utilizados como transporte de carga em seus porões, sendo assim, encareceu ainda mais o custo. Política ambiental pelo mundo todo está criando restrições, fechando muitas fábricas e complicando a oferta desses produtos. Assim, diminui a produção. Crise de energia que a Índia e a China estão passando, problemas no carvão e outros, reduzindo as capacidades das fábricas. Alguns países restringiram as exportações para garantir o mercado interno de insumos. No Brasil, o problema vem se agravando, atualmente, pelo real desvalorizado em relação às moedas do mercado exterior. Os problemas nas demandas, os preços elevados como os commodities, os produtos expandiram suas áreas, principalmente no nosso país. Tivemos uma expansão de 6 milhões de hectares de grãos em apenas 2 anos. O problema do pânico na demanda é o medo de faltar produto, agravando a escassez e favorecendo a alta dos preços, comprometendo também as margens de lucro dos produtores e das cooperativas.
Para piorar a situação, uma parte da Europa se encontra em guerra. João, como a guerra da Bielorrússia afeta esta alta elevada?
Alan, o Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes utilizados na produção agrícola. No caso dos fertilizantes, como o potássio, a dependência chega a 96%. A Rússia é uma das maiores produtoras de fertilizantes no mundo, junto com a China, Marrocos e Belarus. Hoje, além da Rússia e da Belarus, apenas o Canadá produz o potássio adequado para a produção brasileira. Os técnicos do governo brasileiro apontam, no entanto, que o esforço para compensar a importação de fertilizantes pode não ser suficiente para evitar impactos na produção agrícola brasileira. Segundo eles, os portos brasileiros enfrentam atualmente dificuldades para o recebimento de cargas internacionais. Caso ocorra um atraso na entrega, um gargalo logístico no desembarque, cria o risco de os produtores brasileiros não receberem a tempo o produto para o período de plantio, prejudicando a safra deste ano.
Visto essa dependência que o João acabou de citar, teríamos como resolver esse problema com um Plano Nacional de Fertilizantes. Júlio, o que seria esse Plano Nacional de Fertilizantes?
O Plano Nacional de Fertilizantes é um planejamento estratégico criado pelo governo federal, com o objetivo de reduzir a dependência externa dos vários tipos de fertilizante que o Brasil tem atualmente.
João Marcos, visto isso, qual é a importância do Plano Nacional de Fertilizantes?
Bom, o Brasil está em quarto lugar no ranking dos maiores consumidores globais de fertilizantes, com uma porcentagem de aproximadamente 8% do consumo total. As três primeiras posições estão ocupadas pela China, a Índia e os Estados Unidos, respectivamente. Entre esses fertilizantes, os nutrientes mais usados pelos produtores nacionais na agricultura são os formadores da sigla NPK, que são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Mas apesar de estar entre as principais posições no ranking mundial de consumo de fertilizantes, o Brasil importa cerca de 85%. Isso demonstra a falta de investimento no fornecimento local, que justifica a dependência externa. Este é um cenário delicado para a produção nacional. Afinal, a grande dependência externa na importação de um insumo tão essencial deixa a cadeia vulnerável às oscilações do mercado internacional, como o impacto da pandemia, da guerra na Ucrânia e das sanções impostas à Rússia.
Visto que essa dependência é muito grande da externa, teria como, Júlio, o Brasil deixar de importar fertilizantes e ser autossuficiente em produção?
A agricultura é fundamental e essencial para o Brasil. E sem fertilizante, não possuímos uma agricultura sustentável. Portanto, fertilizantes são imprescindíveis para o nosso país. Diante disso, é justo ter um Plano Nacional de Fertilizantes. É uma grande iniciativa em fase avançada. Infelizmente, tornar o Brasil autossuficiente não é nada simples. O Brasil não possui jazidas de matéria base de fertilizante, principalmente P e K. Então, nós podemos melhorar o processo dos fertilizantes. Mas se tornar autossuficiente é uma missão quase impossível para o cenário atual. Portanto, um Plano Nacional de Fertilizante no Brasil, mais do que a produção de fertilizantes, é necessário para ajudar na utilização dos fertilizantes, levando ao aumento da produção e eficiência dos fertilizantes nacionais e um melhoramento nas logísticas dos produtos utilizados, como os biofertilizantes.
Perante essas dificuldades, tanto de importação de insumos como de produção, João Marcos, explique para nossos caros ouvintes, é viável a produção sem fertilizantes?
Alan, não é viável. É muito importante esse tema, pois um momento de aumento significativo do preço dos fertilizantes, no qual estamos, muita gente prega a possibilidade da adubação zero. Não se aplicar fertilizante, o que pode levar um prejuízo muito grande para a agricultura. Em algumas situações, podem-se reduzir a quantidade de fertilizantes, buscando a produtividade máxima econômica, mas o Brasil necessita de fertilizantes.
Júlio, você poderia explicar o que seria essa produtividade máxima econômica para os nossos ouvintes?
Alan, a máxima produtividade é quando o ambiente favorece a fotossíntese líquida e há uma eficiente conversão. Há uma eficiente participação de assimilados para os órgãos de interesse econômico na relação fonte-dreno, aí o rendimento de campo.
Visto isso, o que o produtor e até mesmo o pequeno produtor, muito presente aqui na nossa cidade de Bandeirantes, ele tem que estar atento para saber se compra ou se espera para adquirir esses insumos, João?
Existem inúmeras variáveis que devem ser prestadas atenção. Dentre elas estão, um dos fatores é a produção na China, Índia e leste europeu, que devem voltar a produzir em capacidade máxima. Um segundo fator é o preço do petróleo e transporte. Quando isso irá se normalizar e reduzirá o custo de mover essas mercadorias? Produtos alternativos de biológicos, culturas alternativas, usando culturas que necessitam de menos insumos. Citando um exemplo, no Paraná, o milho por sorgo, diversificando as fontes de suprimento. Observar os preços dos grãos e velocidade de expansão em novas áreas. Se os preços das commodities caem, os insumos acompanham esse movimento de mercado. O comportamento do câmbio e o comportamento de compra, que está ligado ao fator do pânico.
Visto que a cultura da soja é a principal cultura produzida em larga escala no Brasil, quais os custos totais de uma safra de soja nos dias de hoje, Júlio?
Os custos de produção na soja 2022-2023, considerando apenas os insumos, é de R$ 3.900 por hectare. Considerando insumo mais operações dentro da fazenda, esse valor chega a atingir R$ 5.100 por hectare.
Mesmo com os custos e preços altos, o produtor consegue ter rentabilidade com esse aumento?
Bom, os custos de produção aumentaram expressivamente. Entretanto, o preço das commodities também aumentou. Em uma produção média de 3.800 kg por hectare, se obtém uma receita de R$ 9.500 por hectare. Isso gera uma rentabilidade de 86% livre.
Programa UEMP de rádio.
Perante todas essas altas que vimos anteriormente, qual o impacto que isso traz no preço final dos alimentos para os consumidores?
Especialmente no Brasil, registraram-se altas inflacionadas em alimentos, por conta também da interferência no fornecimento de suprimento e falta de mão de obra. Sendo assim, o custo do gás natural e dos agroquímicos são elevados, afetando o plantio, o rendimento da produção e torna o acesso ainda mais restrito pelos consumidores final. Isso acontece em um cenário crítico. O índice de preço de alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimento registrou o maior aumento dos preços de alimento nos últimos 10 anos, 281,1% de aumento.
Outro setor que sentiu essa alta de preços foi a produção animal, principalmente a pecuária, tanto a leiteira como a de corte, podendo ser sentida no bolso do consumidor final. Como a alta de insumos impactou sobre esse setor, João?
Isto foi perceptível pela população em geral com o aumento dos preços nas prateleiras. Um dos fatores associados a essa alta é justamente o aumento de fertilizantes utilizados para adubação de pastagens. Com essa alta implicada, o pecuarista teve que repassar essa alta, elevando assim os preços nas prateleiras.
Vimos anteriormente que a alta nos insumos agrícolas impactou na alta dos alimentos e da carne e do leite para o consumidor final. Vimos que os fertilizantes são de extrema importância para o cultivo agrícola e também para a qualidade dos alimentos para o consumidor final. Quais são as alternativas que o produtor deve buscar, João, para continuar produzindo na quantidade e na qualidade exigida pelo mercado?
Bom, o aumento dos fertilizantes foi muito expressivo. Para continuar produzindo, ele deve usar os fertilizantes de forma correta, ou seja, utilizar a fonte correta, na dose correta, no lugar correto e na época correta. Preocupar em relação a preço, antecipando as compras, atento ao mercado e sempre seguindo todas as recomendações dos consultores nos quais os acompanham.
Muitas vezes, essas técnicas, João, não são viáveis para pequenos produtores, pois seus custos são elevados. Quais alternativas os pequenos produtores estão utilizando para sobreviver nesta alta, Júlio?
Os pequenos produtores são quem mais sofrem. Como dito anteriormente, grandes produtores de grãos vêm realizando compras antecipadas e fazendo travamentos de custos para sobreviverem a esta grande alta. Porém, pequenos produtores muitas vezes não possuem essa possibilidade de comprar insumos e deixar estocados em suas propriedades. As alternativas que esses produtores têm é a correção do solo, realizando uma análise de solo e verificando principalmente o valor do pH, para se obter maior aproveitamento dos nutrientes. A adubação orgânica e a utilização de restos de outras culturas, como cobertura vegetal, tem se revelado cada dia mais eficaz para os pequenos produtores conseguirem passar por esse movimento tão complicado de alta.
Visto isso, temos alguma previsão, João, para a queda do preço dos fertilizantes?
Bom, Alan, o Brasil está com os embarques de fertilizantes adiantados em relação ao ano passado, ao contrário do que se esperava no início da guerra. O pico de preço dos fertilizantes foi registrado entre o fim de fevereiro e março deste ano, com o início da guerra. Essa queda de preço vai continuar, mas muito gradual. Isso não significa que o produtor deve prorrogar a compra de insumos. Apesar da queda de preço, dificilmente o valor irá voltar ao que era antes.
Visto essas informações, podemos concluir que com esse impacto no aumento dos preços, não será sentido apenas pelo produtor rural, mas também vai afetar e já está afetando o consumidor final, o cidadão que terá menos alimentos nas prateleiras do supermercado e com preços mais altos. Com isso, chegamos ao fim de mais um programa UEMP de rádio. Esperamos ter levado até vocês as melhores informações para que consigamos passar por esse momento de alta dos preços. Até mais, o UEMP de rádio volta no próximo sábado.
Programa UEMP de rádio.